Olá, caríssimos neuros ouvintes da nossa jornada neuropsicoafetiva. Sejam todos bem-vindos a essa nossa jornada, onde estamos abordando sobre a questão neurobioquímica, as nossas emoções, os nossos afetos, o que o nosso inconsciente e até nosso consciente deve trabalhar a nosso favor. Hoje iremos falar da contribuição do pai da psicanálise e da psicanálise para a questão aí da formação da personalidade e até mesmo um trabalho em cima da ansiedade. Importante saber quem foi Freud e quais as suas contribuições para a ciência da mente, né? Para as psicoterapias, para os formados em psicologia que usam a teoria psicanalítica. Freud, ele é conhecido por suas teorias de complexo de Édipo e também da regressão psicológica. E ele, por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento das psicopatologias, ele também nos apresenta tudo aquilo que é através da escuta, do analisando do paciente, né? É importante saber. Freud acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana. Então, é muito importante saber quais as principais contribuições de Freud para a questão do entendimento dos problemas humanos, seja ele com ele mesmo, seu self, seja ele dentro das dimensões da sociedade, na família, né? E nos níveis neurológicos aí apresentados também pela PNL. Então, a principal contribuição da teoria psicanalítica para o desenvolvimento humano está relacionada com as forças do inconsciente, que motivam o comportamento humano. Por exemplo, Freud propôs a existência de um impulso sexual instintivo, né, que ele chama de inconsciente. Esse impulso sexual instintivo, que ele chama de consciente, também chama de libido. Então, sabemos que é importantíssimo saber essas questões para a formação. Então, quais os tipos de personalidade, né, segundo Freud? Qual a sua teoria? Então, ele vai nos apresentar três componentes, né? O id, o ego e o superego. Segundo Freud, que era um neurologista, né? Segundo ele, compõe, né, um modelo estrutural da personalidade que pode representar a impulsividade, também a racionalidade e a moralidade. Então, essas três coisas, né? O id, o ego e o superego, compõe no modelo estrutural da personalidade. Então, existe a personalidade de cada pessoa, existe o modelo estrutural da personalidade daquela pessoa. Então, esse modelo estrutural de personalidade, né, que pode representar a sua impulsividade. Então, a pessoa é impulsiva segundo o modelo estrutural da sua personalidade. A pessoa possui uma racionalidade segundo o modelo estrutural da sua personalidade. E a pessoa possui uma moralidade segundo o modelo estrutural da sua personalidade. Então, de uma maneira, é aí que deve ser entendida como um conceito, né? Um conceito psicanalítico, né, de personalidade, compõe três itens: o id, inconsciente, o ego, a consciência e o superego, que são aí os valores éticos, morais. Então, é necessário saber os tipos de personalidade segundo Freud. A importância de Freud para a psicanálise, né? Mais de 100 anos, né? As suas pesquisas, né, na área psicanalítica, da teoria psicanalítica, trouxeram à luz, né, a epistemologia, o que nós chamamos de teoria psicanalítica, né? Então, as pesquisas de Freud epistemologicamente originaram a teoria psicanalítica, com base em duas hipóteses, né? Por exemplo, o inconsciente, que atua em nossa percepção consciente de vida, e muitas experiências, por exemplo, passadas, né? Principalmente as da fase da infância, né? que determine o padrão comportamental que essa pessoa terá, principalmente na vida adulta. Então, as estruturas da personalidade em psicanálise são importantes, né? Saber, né? Segundo a psicanálise freudiana e depois todas as outras teorias, né? Entendendo que a partir de Freud e o complexo de Édipo se forma a estrutura da psique. Então, existiriam ainda três grandes estruturas possíveis nas quais todos os indivíduos se encaixam, né? Ele vai colocar essas estruturas aí e dizê-las que elas seriam a psicose, a neurose e a perversão. Então, a psicose, neurose e perversão são estruturas, né, no qual a teoria freudiana, a psicanálise freudiana, desenvolve, né, a partir do complexo de Édipo e se forma a estrutura da psique da pessoa, né? Então, como se ocorre a formação da personalidade segundo a teoria freudiana? Para Freud, a formação da personalidade dá-se nos primeiros anos de vida. Quando a criança ali, né, quando as crianças lidam com os conflitos, né, internos, conflitos sociais, o nível neurológico da família, entre os impulsos neurobiológicos, neurobioquímicos, inatos próprios do ser humano, ligados às pulsões, né, que a gente chama aí pulsão de vida e morte, né, e sobretudo as exigências da sociedade, né, cada época a sociedade exige-nos de algo parecido e mais atualizado e diferente, né. Então é interessante saber as estruturas do aparelho psíquico, sim, né, o superego, né, ele possui esses graus aí de moral, de ética. O ego está relacionado à consciência e o id, ele é um instinto, podemos dizer assim. Então, o aparelho psíquico ou somente a psique é o nome dado ao método estrutural proposto por Freud, né? Aparelho psíquico é um termo utilizado por Freud. Então, primeiramente, foi dividido em inconsciente, pré-consciente e consciente. E aí, Freud aperfeiçoou, né, aquilo que posteriormente foi modificado e dividido e até hoje são três elementos que, unidos, trabalham nas ações e reações das pessoas, que é o id, o inconsciente, o ego, que é a consciência, e o superego, que é a questão moral e ética, né? Da pessoa, aí, segundo a sua formação catequética, doutrinária, ética, familiar. Então, as técnicas da psicanálise, né, que é bom saber, são apresentadas primeiramente por Freud, depois seus discípulos, né? As duas técnicas psicanalíticas que, por meio da primeira transferência, depois para uma experimentação das emoções, né? E depois somente com a transferência que é possível se ter resultados significativos, né? Seja essa transferência positiva ou negativa, faz parte aí do tratamento, faz parte aí da realização do projeto do pensamento onírico. Então, uma discussão sobre a questão aí da subjetividade da pessoa, o conceito da subjetividade, do self, né? E até mesmo a ansiedade que tem três saídas, né? A ansiedade que tem a saída real, tem a ansiedade moral e tem a ansiedade que podemos dizer assim, virtual, né? Aquela ideológica, criada pela mente, né? Talvez temos que tomar muito cuidado com isso. Então, se relacionando à teoria psicanalítica, Freud e ansiedade, até 2020, ano passado, né? De acordo com Silva Fove, ele percebeu que a ansiedade é uma condição que afeta excessivamente o ser humano. Então, a ansiedade é própria do ser humano, pois os distúrbios do ser humano estão associados às reações do organismo. Por isso estamos vendo, né, os hormônios, né, as reações neurobioquímicas da mente e do corpo, né, diante de situações estimulantes, aí, até mesmo traumatizantes, né? Então, temos aí, né, um estado altamente desgastante do analisando, do paciente, da pessoa. E o que tira as pessoas do controle de suas próprias vidas, né? Então a gente sabe que as pessoas vão perguntando para a gente, né? Ansiedade, do ponto de vista da teoria lacaniana, né? Lacan vai dizer que a ansiedade é o afeto que não engana, né? Ou seja, se ela, a ansiedade, aparece, ali há alguma coisa que precisa ser dita, né? Endereçada. Então Lacan, ele vai, né, fazer o seu roteiro aí, onde vai trabalhar a ansiedade na teoria psicanalítica. Então, a psicanálise como um tratamento vai se ocupar da linguagem que o inconsciente está usando através do afeto da angústia, neurose de angústia, e a ansiedade para se manifestar. Então aí, através do afeto da angústia e a ansiedade para se manifestar, a psicanálise vai tratar a ansiedade, sempre que o paciente, analisando, identificar como algo que prejudica a sua vida em qualidade, a sua qualidade de vida. Então é interessante saber aí que o que Freud diz, né, sobre a psicanálise, né? A psicanálise, ela traz uma ideia do inconsciente como a parte mais significativa dos processos mentais. Isso vai influenciando, claro, todo o modo de viver das pessoas, né? Então, para Freud, o inconsciente é constituído de desejos e pulsões que, reprimidos na fase da infância e puberdade ou adulta, podem gerar efeitos nocivos à saúde psíquica do sujeito, que chamamos de neuroses, né? Então, em relação à ansiedade, o que a ansiedade faz com a mente, por exemplo? Quem sofre com transtornos de ansiedade, né, geralmente se vê tomado por pensamentos negativos, pessimistas, né, que invadem a mente sem um aviso prévio. Então, ela vem do inconsciente da pessoa, sistema simpático e parassimpático, e vem do inconsciente, das pulsões de vida e morte, e vem para a consciência ou não. Pessoas com transtorno de ansiedade são pessimistas, sim, né? E autotóxicas, né? Neurobioquimicamente falando. Elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer e fazem esse prejuízo, né, a priori, e sofrendo antes, durante e possivelmente depois, mesmo que não haja nenhuma evidência que aponte para os juízos, né, práticos, analíticos e críticos de uma pessoa normal, né? Então, aí é necessário entender o que é uma ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica, né? Nós temos três tipos de ansiedade: a real, a moral e a neurótica. A ansiedade neurótica é a raiz histórica do conceito de traço de ansiedade. Então nós temos aí aquilo que é um sinal que o material inconsciente está ameaçando entrar na consciência. Então a ansiedade neurótica emerge quando o ego, né, não superego, não o id, quando o ego sente que está sendo sobrecarregado pela urgência libidinal e os impulsos que emergem dos impulsos básicos do id, relacionado ao sexo e agressão. Tem que ser investigado isso analiticamente. Então, o que é a ansiedade para a ciência da mente, a psicologia? É necessário você saber que a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo a uma determinada situação, seja de perigo, de fobia, né, ou de transtorno, e é um mecanismo de sobrevivência para lidar com certas situações e que entendemos estar em perigo, né, como um tipo de expectativa em relação ao que está por vir. Então, a ansiedade gera muito esse estar por vir, né? A importância de Freud para a psicanálise é a teoria, para trabalhar a análise, né? Na teoria psicanalítica, em seus estudos, o Freud, ele conseguiu determinar que o inconsciente causava alterações no comportamento humano. Então, se o inconsciente causa alterações no comportamento humano, então ele aí desenvolveu, como neurologista, um conceito de, na época, psicodinâmica, mas podemos chamar hoje de neuropsicodinâmica da psicologia, Por meio de estudos da mente humana, Freud ele vai demonstrando que o indivíduo é influenciado pela vivência, por emoções, impulsos e crenças. Então, essas coisas, a vivência, emoções, impulsos e crenças aí, né? Segundo Freud, o indivíduo é influenciado e influencia também. Então, Freud vai criar a sua psicanálise, né, análise da mente, e ele teve sensibilidade para escutar o discurso, principalmente do histérico, e os depoimentos de seus pacientes, né? Assim, ele aprendeu o que a fala ou o desabafo das pessoas tinha a lhe ensinar. Essa foi a base para ele criar a sua terapia e, junto dela, a teoria e a ética da psicanálise. Então, nós sabemos que o que diz a psicanálise? A psicanálise é um ramo clínico, teórico, que se ocupa em explicar o funcionamento da mente humana, ajudando a tratar distúrbios mentais e neuroses. E o objetivo de estudo da psicanálise é concentrar-se na relação entre os desejos inconscientes e os comportamentos e sentimentos vividos pelas pessoas. Então, esses são as bases, né? As ferramentas aí. Então, para isso é necessário saber, do ponto de vista da ansiedade, dentro da teoria psicanalítica, os três tipos de ansiedade, né? Então, segundo o estudioso de Freud, Silva, em 2020, né? Freud dividiu a ansiedade nessas três categorias: ansiedade realista, a real, né? Concreta, objetiva e verdadeira. E a ansiedade moral, né, que fere aí a questão da castração, que fere a questão, né, dos valores morais que está presente no superego da pessoa. E também a ansiedade neurótica. Então temos três: a realista, a moral e a neurótica. Então, dessa maneira, a primeira, a realista, se refere ao medo de algo existente no mundo exterior. Eu tenho medo de ser picado por cobra, eu tenho medo do urso polar, eu tenho medo de um elefante com crise hormonal de passar por cima de mim, né? Eu tenho medo de cuidar do leão e o leão me devorar. Então é um medo real do mundo exterior para o meu inconsciente, para o meu interior. Já a segunda, a ansiedade moral, né? Se trata de um medo, né? Esse medo se trata de um medo de ser punido pelo sentimento de culpa. Então, se trata de um medo de ser punido pelo sentimento de culpa. Quem tem esse sentimento de culpa tem problema de ansiedade com gatilho aí, né? Bastante de medo de punição, de medo de se tratar de um medo, né, de ser punido por um sentimento agudo ou patológico de sentimento de culpa. Então, uma pessoa neurótica, né, dentro da teoria, né, psicanalítica, freudiana, é necessário saber que a pessoa neurótica está dentro do contexto da neurose. A neurose é um quadro clínico atípico, definido por sentimentos e emoções negativas. Há diversos tipos de neurose que podem afetar uma pessoa. Então, os indivíduos neuróticos possuem grandes apreensões sobre tudo à sua volta. Além disso, são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem à mudança ou críticas. Então, o ser ou a pessoa neurótica precisa de ajuda, precisa se autocapacitar, de autoconhecimento, de análise e tudo mais. Há aquela questão, né, onde, né, a pessoa tem uma ansiedade normal, né? A sua ansiedade é considerada normal quando tem uma causa aparente, né? Ela dura pouco tempo e não exige um esforço intenso para que a pessoa seja capaz de controlá-la ou superá-la, principalmente não usar fármacos, né? A pessoa não necessita usar fármacos aí. Então, lidando com a ansiedade dentro da psicologia, né, nós temos aí algumas dicas, né? E aí vem o nosso primeiro bônus, né? Dicas normalmente 10, eu vou falar aqui 8, né, dicas para lidar com ansiedade. Reserve primeiro um tempo para você, isso aí. Segundo, diminui a autocobrança. Terceiro, alimentação com autocuidado. Quarto, respiração profunda quando vier a crise ou estiver em crise de ansiedade. Quinto, meditação e técnicas de relaxamento, importantíssimo, esses 8 bônus. Sexto, exercícios físicos diários ou sempre que você puder, caminhar, correr para academia, fazer exercício em casa. Sétimo, tempo de qualidade com família e amigos. E oito, tem um hobby, né? Principalmente relacionado à natureza, ou um hobby esportivo, algo que deixa você no estado offline aí, né? Mais tranquilo, mais relaxante, né? Porque existe uma grande importância de estudar a psicanálise aí dentro da ansiedade, sim. A psicanálise, ela ganhou uma importância há mais de 100 anos no papel da sociedade, porque ela explica as reações e traumas, né, as diversas esferas da vida do ser humano. Então, o psicanalista, o neuropsicanalista, o neuropsicanalista é o profissional que conduz esse processo de mudança no alívio de traumas, dores psicológicas da vida do indivíduo como um todo. Então, é sempre bom você, se puder, fazer a sua análise, né? Para se autoconhecer, ter uma ajuda, uma contribuição e saber que Freud contribuiu sim para a psicologia. Freud foi o inovador. Provavelmente a contribuição mais significativa que Freud fez ao pensamento moderno é a de tentar dar ao conceito de inconsciente um status científico, né? Não compartilhando aí por várias áreas da ciência e da psicologia, mas ele tentou, né? Hoje, com a neurociência, a neuropsicanálise está mais aprofundada na ideia primeira de Freud. Então, o que aprendemos com Freud é saber o conceito, né, da inconsciência, né, que foi essencial para a visão de Freud, né, sobre a mente humana. Ele acreditava que boa parte daquilo que vivemos, emoções, impulsos e crenças, surge a partir de nosso inconsciente. Então, no nosso inconsciente está esses turbilhões de níveis neurológicos aí, né? Então, vivemos emoções, vivemos impulsos, vivemos crenças, e aí surge, né, a partir daí do nosso inconsciente, e não é visível pela mente consciente. Não tem como você olhar na rua uma pessoa e saber isso, né? Tem que conhecer, conviver, analisar, né? Então, quando surgiu a psicanálise, né, a gente sabe que foi a partir da experiência clínica desse médico e neurologista Sigmund Freud, né, ele que nasceu no século XIX, 1856, cidade de Freiberg, né, hoje Pribor, Morávia, né, na Áustria. Ele viveu desde os 4 anos em Viena, né? Nasceu na Áustria, atual Áustria, mas viveu em Viena. Essa inclinação tornou-se paixão para saber, que conduziu à criação da psicanálise, a descoberta do inconsciente. Muito importante saber como Freud construiu a psicanálise, né? Então, nós temos as teorias aí que nos dão as noções do aparelho psíquico e de pulsão sexual, né, que estão diretamente relacionada com o conceito de inconsciente. Quando se fala de inconsciente, fala para ele psíquico de pulsão sexual. E com o ego, né, partilham uma origem fundadora da concepção de uma dimensão psíquica, a ideia aí que, por sua vez, inventa e funda a psicanálise de Freud. Então, é importantíssimo essas questões, né, e o objetivo da psicanálise. Então, um dos maiores objetivos da psicanálise, relembrando, é criar um vínculo entre terapeuta e paciente, né, a fim de compreender os processos reprimidos pelo, digamos aí, né, consciente da pessoa, e o que gera sintomas, né, como angústia e ansiedade. Todo esse acompanhamento é realizado por meio de interpretações das ações e dos pensamentos, né, dos indivíduos. Emoções e pensamentos são analisados pelo psicanalista, o neuropsicanalista, né? Então, A psicanálise trata exatamente disso. O psicanalista, ele tem como principal função ajudar analisando a superar traumas, superar preocupações, superar medos, principalmente superar dores emocionais conforme a análise do inconsciente. Já um psicólogo aplica métodos para ajudar o paciente a quebrar ciclos de condutas prejudiciais através da construção de hábitos saudáveis. Então, um psicólogo ajuda o paciente a quebrar ciclos prejudiciais, né, através de hábitos saudáveis, e o psicanalista, ele ajuda a superar traumas, preocupações, medos, dores emocionais e analisa o inconsciente. A psicanálise, ela trabalha nesse modo, né? Então, o psicanalista trabalha com as emoções e sentimentos do indivíduo, auxiliando a evoluir seu inconsciente, encontrando respostas, né, para superar suas dores e questões internas. Trabalho, sim, do psicanalista adentrar no plano inconsciente do paciente e trazer sonhos, lembranças, símbolos, né, com o uso de técnicas psicanalíticas, ferramentas psicanalíticas. Então, é necessário saber, né, qual o pior tipo de ansiedade dentro desse ponto de vista aí, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ou o famoso TAG, antes da síndrome de pânico. A pessoa não consegue relaxar, né? Uma pessoa aí apresenta uma preocupação excessiva com a vida em relação a tudo que envolve a sua rotina, então, estudos, vida profissional, religiosa, familiar, condições de saúde e segurança dos amigos e familiares, etc. e tal. Então, é importantíssimo saber qual o comportamento de uma pessoa neurótica, né? Uma pessoa neurótica, né? Temos os pervertidos neuróticos e psicóticos. Uma pessoa neurótica passa a ter reações e comportamentos diferentes. A pessoa fica muito ansiosa, né? Evita sair de casa, né? Evita se socializar. Quando está desenvolvendo as suas neuroses, ela tem esses sintomas, né? Neuropsicossociais, né? Para ir a determinados lugares, tem medo de certas situações, imagina situações que pode fazer mal, ficam deprimidos mais constantemente, né, mais facilmente, e são mais preocupados, pessoas que têm uma preocupação exagerada. Então, é importante saber como reage essa pessoa, como reage um neurótico. Temos os sintomas, que variam de pessoa para pessoa, mas normalmente são ligados a excesso, né, e controle, desequilíbrio. Né? Os sintomas estão ligados ao excessivo e incontrolável. Quem tem neurose, né, leve, aguda ou patológica, pode manifestar medo frente a situações corriqueiras, né, preocupações constantes, alterações de humor, fobias de diverso tipo, traços histéricos, medo de ir a determinados lugares, entre outros. Então, ficar bastante aí atencioso, né? O que causa a neurose, né? Tudo que existe tem uma causa, não existe um fator único, né, que possa ser apontado como causa da neurose. O que se tem por estabelecido é que elas, as neuroses, são distúrbios do desenvolvimento da personalidade que se iniciam ainda na infância muito precoce, né? Embora só possam ser detectados mais tarde. Então, as causas de neurose têm que ser investigadas pelo terapeuta, né? E o tipo de médico que cuida de ansiedade, farmacologicamente falando, né, receitando o médico, geralmente é um médico psiquiatra, né, o profissional mais indicado para fazer o diagnóstico do transtorno de ansiedade para ser trabalhado com fármacos, né? Estamos falando de uma patologia que exige o uso de medicamentos ou uma psicoterapia, né? Explica os doutores aí de psiquiatria, né? Eles usam essa metáfora, né? E a diferença entre a ansiedade normal e patológica, né, ocorre quando a ansiedade normal, né, está explicitamente presente em um motivo e guarda a proporção com ele, né, tanto em intensidade quanto em duração, geralmente passa-se mais na esfera psíquica que no corpo. A ansiedade anormal é um sentimento tão peculiar e desagradável que só mesmo quem o sente pode saber o quão ruim ele é, porque além do sistema simpático na mente, vai para o sistema parasimpático no corpo, causando sintomas, né? A grande diferença da ansiedade normal e patológica, embora possa aparecer em diversos momentos da vida, a ansiedade saudável, que a gente chama de natural, é passageira e não atrapalha aspectos do cotidiano. Já a ansiedade patológica pode prejudicar ações do dia a dia e o convívio, né, social, família, trabalho e tudo mais. Então, o objetivo primeiro de Freud, a maior contribuição dele para o estudo da personalidade, residiu no conceito de inconsciente. Então, o objetivo de Freud era explicar os processos inconscientes e criar uma teoria que explicasse os fenômenos advindos desses processos. Então, a ansiedade tem um fundo emocional inconsciente para Freud, e Freud vai, né, analisar aí, né, qual é a estrutura da personalidade humana do ponto de vista da teoria freudiana, né? Então, o maior explorador da psicanálise é Freud, que iniciou, né, ele arriscou ordenar três componentes básicos da vida psíquica humana, sendo eles o id, o inconsciente, o ego, a consciência, o superego, aí as formações ideológicas e morais, né? Aí esse desígnio garante a saúde, a sanidade mental e a segurança da personalidade, segundo a visão de Freud, né? Então, três estruturas do desenvolvimento psicológico a partir da psicanálise, é importante saber a relação entre os três conceitos e estruturas psíquicas, né? Podemos então concluir esses três componentes, o id, ego e superego, que compõem o modelo de estrutura psíquica. Se o tema abordado for de estruturas clínicas, então a psicanálise afirma a existência de três delas: a neurose, a psicose e a perversão. Então é necessário saber, né, como funciona basicamente o método da psicanálise, né? O método psicanalítico é um procedimento para a investigação dos processos mentais. Então, essa investigação busca pensamentos, sentimentos, emoções, fantasias e sonhos por meio da análise do indivíduo. Esse método, com teoria psicanalítica, se baseia na investigação da pessoa buscando entender o que existe em seu inconsciente mais profundo. Bem-vindo a nossa jornada de psicoafetiva. Hoje estamos falando da ansiedade ou, né, como se cura esse sintoma neurótico. Então, a cura para a psicanálise é saber fazer com o sintoma. O que fazer com o sintoma? Né? O que significa não mais ser sujeitado a ele? Né? É um processo que depende da relação analítica. Não existe, não há aí como prever a evolução, né? No entanto, a única pré-condição é que o sujeito esteja disposto a entrar nesse processo, né? Esse tem que dar um sim, e aí sim existe a cura, né? A cura pela palavra, né? E a pessoa, claro, né, quer se livrar da neurose, né? Então, como se livrar de uma neurose? As neuroses são tratadas como psicoterapia e com a psicanálise, né? Abordagem cognitivo-comportamental pela neurociência ou pela psicologia cognitivo-comportamental. E, no caso aí, a parte cognitivo-comportamental é a mais recomendada para os neuróticos para um tratamento, né, de juízo prático, pois trabalha na forma como a pessoa vê, como a pessoa sente, como a pessoa pensa em relação ao sofrimento e à dor emocional. Então, sofrimento e dor emocional, processo que gera neurose, né? E Freud vai dizer o que define a neurose, né? Freud define a neurose como a expressão de um conflito entre desejos do inconsciente, desejo mais profundo daquela pessoa. Então, para ele, certos impulsos inconscientes são incompatíveis com a realidade exterior ou são impossíveis de serem concretizados, né? Desenvolvendo-se no sujeito um intenso estado de ansiedade e mal-estar geral. Então, o mal-estar da civilização aí está nesse problema, né? Então, o profissional de psicanálise, né, tem que focar no objetivo da técnica terapêutica da psicanálise, ou seja, tem que ter uma boa formação e saber o processo terapêutico psicanalítico, né, que consiste em descortinar conflitos originados, né, e aí, na maioria das vezes, no passado do paciente, submerso em seu inconsciente, causando-lhe sofrimento em sua vida atual ou durante toda a sua vida. Esse processo, né, de dor emocional traumatizante permite ao paciente compreender seus conflitos e a razão da repetição dos seus sintomas durante toda a sua vida. Então é necessário aí fazer uma viagem ao seu ego, ao seu id. Fazer uma viagem é um diálogo, um monólogo, e a discussão aí acaba na neurose de angústia ou angústia e a subjetividade e todos os conceitos de angústia e relações com a linguagem do ponto de vista freudiano. E como nós estamos falando da ansiedade, né, Freud vai falar da ansiedade abordada pela psicanálise, né? Freud, ele enfatizou, né, e ao definir a ansiedade ele vai falar que ela é um estado emocional desagradável, né? Com certeza é desagradável para a pessoa e é desagradável para quem convive com a pessoa. Então, a psicanálise pode sim ajudar na ansiedade, usando a teoria da angústia de Freud e Lacan, saber, né, que temos aí um guia virtual para os ansiosos e angustiados. E as considerações psicanalíticas sobre angústia e ansiedade são importantes. Como hoje estamos falando sobre ansiedade, é importante saber, né, como a ansiedade foi e é trabalhada, né, dentro da teoria psicanalítica. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde nós estamos trabalhando a ansiedade dentro da teoria psicanalítica. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.